Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Vamos falar da declaração de cristiano com o mundo. Vamos então falar da relação do cristão com o mundo. Quando oramos esse assunto, quando falamos então desse assunto, ele se torna um assunto muito amplo.
Pero la carga está especialmente enfatizada.
Mas a carga está especialmente enfatizada
em estes passagens que Juan nos fala acerca do mundo.
Nessas passagens que João nos fala acerca do mundo. Então hoje
vamos falar do mundo.
Vamos falar do mundo
e de um dos aspectos que compõem o mundo.
E de um dos aspectos que compõem o mundo.
Aí a passagem nos mostra que há três aspectos que compõem o mundo.
Aí nessa passagem nos fala de três aspectos que compõem o mundo.
Los deseos de la carne.
Os desejos da carne.
Los deseos de los ojos.
Os desejos dos olhos.
E la vanagloria de la vida.
E a vanagloria da vida.
Esses são os assuntos que vamos a considerar juntos.
Esses são os assuntos que nós vamos considerar juntos.
Pero antes de entrar a considerá-los.
Porém, antes de entrar a considerar esses assuntos,
é importante que nós definamos o que é o mundo.
É importante então que nós possamos definir o que é o mundo.
Porque se nós entendemos o que é o mundo,
porque se nós entendermos o que é o mundo,
vamos a entender por que não devemos amar o mundo.
Nós vamos então entender por que não devemos amar o mundo.
O que é o mundo?
O que é o mundo?
Quando Juan se está referindo ao mundo,
quando João está então se referindo ao mundo,
não se está referindo ao cosmos como a criação.
Não está se referindo então ao cosmos como se fosse a criação.
Porque a criação é de Deus.
Porque a criação é de Deus.
Então, a que se está referindo Juan?
Então, a que está se referindo João?
Juan, quando habla do mundo,
João, quando fala do mundo,
assim como Jesus, assim como Paulo,
assim como Jesus, assim como Paulo,
Juan habla.
João fala
do sistema organizado,
de um sistema organizado
maligno,
rival
de Deus,
que é rival a Deus,
que está organizado
e encabeçado
por Satanás. Aí no capítulo 5, verso 19, ele diz.
No capítulo 5 da primeira epístola de João, verso 19, vai dizer:
sabemos que somos de Deus.
Sabemos que nós somos de Deus.
E o mundo inteiro está bajo o maligno.
E que todo mundo, o mundo inteiro, está no maligno.
Assim como quando Caim saiu da presença de Deus.
Assim como quando Caim saiu da presença de Deus.
Ele edificou uma cidade.
Ele edificou uma cidade.
E essa cidade se chamou bajo o nome de seu filho.
E essa cidade ele chamou com o nome do seu filho.
E nessa cidade,
ele estabeleceu
seus desejos,
seus princípios,
suas motivações.
Isso foi o que fez Caim.
Também
a mesma coisa fez Satanás.
Quando Satanás se rebelou contra Deus,
e caiu.
Ele quis também edificar uma cidade. Com seus princípios.
Com seus desejos.
Com suas motivações.
E podemos então dizer que essa cidade.
Com esses princípios.
Com esses valores.
Malignos.
É o mundo.
Então. Por que nós precisamos então falar do mundo? Aí em Efésios 2,
verso 2,
Paulo nos fala um pouco disso. Vamos a ir definindo mais que em conceitos.
Vamos então agora definindo mais em conceitos.
Mais do que em conceitos.
Porém, pelo que a mesma palavra está dizendo.
Efésios 2, 2. Nos quais andastes em outro tempo. Seguindo o curso deste mundo. Conforme o príncipe da potestade do ar. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
O espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
Segundo o que nos disse Paulo.
Então, segundo o que nos disse Paulo.
E Juan.
E João.
Há um mundo.
Existe um mundo.
Que está governado.
Ele está governado.
Por um príncipe.
Por um príncipe.
E este príncipe opera.
E esse príncipe opera.
Através de uma corrente.
Através de um curso.
Sobre as pessoas.
Sobre as pessoas.
Então, quando nós falamos do mundo.
Então, quando nós falamos do mundo.
Hablamos.
Nós falamos.
De aquele governo.
Daquele governo.
Maligno.
Maligno.
Em rebelião a Deus.
Em rebelião a Deus.
Que controla.
E que controla.
Ao homem caído.
Ao homem caído.
É importante.
É importante
que nosotros sepamos,
que nós saibamos
que este mundo, é um grande inimigo, de Deus, mas também de aqueles que são seguidores de
Deus. Mas também é um grande inimigo daqueles que são seguidores de Deus.
Uma vez na história, quando Hitler foi encarcerado,
Na primeira vez que ele foi preso.
Ele estando na cárcel,
na prisão,
ele escreveu um livro.
Que se chamou
My Kamp.
Minha luta.
Ele plasmou nesse livro.
Ele formou nesse livro
todo o seu pensamento político. Aí nasceu o nazismo.
Então, Hitler
postulou no livro,
fez um postulado nesse livro
de tudo que havia em seu coração,
uma doutrina de tudo que havia dentro do seu coração.
Quando nós olhamos o mundo, e o que há no mundo, vemos o can ou vemos a causa,
ou o can de Hitler,
de Satanás. O que Satanás deseja.
O que Satanás deseja.
O que Satanás ama.
O que Satanás ama.
O que Satanás usa.
O que Satanás usa.
Para levar a cabo o seu propósito. Todos os desejos. Seus anelos.
Os seus anelos.
Suas motivações.
Seus
planos. Ele vai desenvolvendo. Através dos tempos. Através do mundo. E é por isso que Juan.
E é por isso então que João
nos desperta a que entendamos a realidade,
para que nós entendamos a realidade
que está diante de nós, e como cristianos,
nos guardemos
de amar algo,
alguma coisa
que está desenhado
para ser
um meio com o qual Satanás desenvolve seus planos. Como Paulo dizia, quando falamos do mundo,
nem sequer estamos então falando das pessoas.
É uma guerra que não é contra carne e sangue. Sino contra uma realidade espiritual. Aí um passagem.
Existe uma passagem
aí em 2 Coríntios 4, verso 18, onde Paulo nos diz certas coisas. Até agora nós estamos introduzindo. Para entender o que é esse mundo.
Para nós podermos entender o que é o mundo.
Agora vamos ler um passagem. De lo que causa,
Satanás
em los hombres,
por meio
de las cosas que nosotros vamos a tratar estos días.
Das coisas que nós vamos tratar nesses dias, ou pelo menos agora. Jesus também falou
que Satanás só vem. Para matar.
Roubar.
E destruir. Ele não tem outra intenção. Mas nós a vezes ignoramos. Os meios que ele usa. E Juan em um só versículo. Resume.
As armas.
Que o iníquo usa.
Para
destruir as pessoas.
para destruir as pessoas.
La guerra,
a guerra
é espiritual. Pero él tiene unas armas.
Mas ele tem algumas armas.
Quais são as armas?
Quais são essas armas?
Os desejos da carne.
Os desejos da carne.
Los deseos de los ojos.
Os desejos dos olhos.
Y la vanagloria de la vida.
E a vanglória da vida.
É sumamente interessante.
É sumamente interessante.
Que um inimigo tão perigoso.
Que um inimigo tão perigoso.
Com tanta experiência.
Com tanta experiência.
Como é Satanás.
Como é Satanás.
Seja desnudado.
Seja desmascarado.
Denunciado.
Denunciado.
E exposto pela palavra de Deus.
E exposto pela palavra de Deus.
Em um só versículo.
Em um só versículo.
Mas um versículo muito simples.
Um versículo muito simples.
Que nos abre as portas.
Que abre para nós as portas.
A uma realidade.
Para uma realidade.
Não mística.
Não uma realidade mística.
Sino que nós vemos diariamente.
Mas uma realidade que nós vemos diariamente.
E se nós podemos entender.
E se nós pudermos entender.
Por lo menos a essência.
Pelo menos a essência.
Do perigo que está.
Do perigo que está.
Em el mundo.
No mundo.
Vamos a ter uma atitude muito diferente com o mundo.
Vamos então ter uma atitude muito diferente com relação ao mundo.
Às vezes, os meios de comunicação, fazem uma difamação, contra a nação de Israel.
Contra a nação de Israel.
Eu não sei se isso sucede aqui no Brasil.
Eu não sei se isso acontece aqui no Brasil.
Mas em Colômbia e em outros países sucede.
Mas na Colômbia e em outros países sucesso.
Se infama os judeus dizendo isso.
Infama-se então os judeus dizendo isso.
La nación de Israel,
a nação de Israel
é uma nação violenta.
É uma nação violenta
que oprime os seus vecinos.
Que oprime os seus vizinhos.
Que declara a guerra aos palestinos.
Que declara a guerra aos palestinos.
Que mostra fotos de soldados.
Mostram fotos de soldados
israelitas.
Israelitas
pisoteando.
Pisoteando.
Disparando aos palestinos.
Disparando nos palestinos.
Mas eu tenho um amigo que é judeu.
Mas eu tenho um amigo judeu.
E ele disse. Se as pessoas conhecerem.
Se as pessoas conhecessem.
O pensamento palestino.
O pensamento palestino.
E ele me dizia. O palestino fala assim. Nossa intenção.
A nossa intenção.
É que a nação de Israel.
É que a nação de Israel.
Desapareça. Só queremos matá-los.
Só queremos matar.
Só queremos violar as suas mulheres.
Queremos violar as suas mulheres.
E matar os seus filhos.
E matar os seus filhos.
Quando ele dizia. Quando você entende.
Quando você entende.
Que tem um vizinho.
Que tem um vizinho.
Que tem tal ódio hacia você.
Que tem tal ódio de você.
Que quer a morte sua.
Que quer a sua morte.
A morte de sua esposa e de seus filhos.
A morte da tua esposa e dos teus filhos.
Você tem que tratar com essas pessoas.
Você tem que tratar então com essas pessoas.
Como inimigos.
Como inimigos.
Porque se você.
Não cuida da sua fronteira. Não cuida da sua fronteira.
Se você limites. Se você não cuida dos seus cidadãos.
Se você não cuida dos seus cidadãos.
Seu inimigo.
Os seus inimigos.
Para matar seus cidadãos.
Vão matar então os seus cidadãos.
Não é só ódio de Israel, dizia ele.
Não é ódio de Israel.
É defesa.
É defesa.
A causa da inimizade.
A causa da inimizade.
E do ódio.
E do ódio.
Que ainda é vizinho.
Que existe pelo vizinho.
Mas agora.
Mas agora.
Porque eu falo disso.
Por que eu estou falando disso?
Porque se você entende.
Porque se você entende.
Que o mundo.
Que o mundo.
Dirigido por Satanás.
Dirigido pelo diabo.
Só busca sua morte.
Só busca a tua morte.
A morte de sua esposa.
A morte da tua esposa.
E a morte de seus filhos.
A morte dos seus filhos.
Que é um inimigo que não vai perdonar a você.
Que é um inimigo que não vai te perdoar.
Que não tem compaixão de você.
Que não tem compaixão de você.
Que é o único que busca a sua ruína espiritual.
E que o único que ele busca é a sua ruína espiritual.
Sua atitude hacia ele vai cambiar.
A sua atitude com certeza vai mudar.
Sua atitude hacia as armas dele vai cambiar.
A sua atitude com relação às armas dele vai mudar.
Então é muito importante, irmãos.
Então, irmãos, é muito importante
que entendamos.
Que nós entendamos.
Qual é o nosso inimigo?
Qual é o nosso inimigo?
E as armas que ele usa contra nós.
E também as armas que ele usa contra nós.
Porque tristemente,
nós,
como cristãos,
muitas vezes acabamos amando
o que é nossa destruição.
o que é a nossa destruição.
O que há no mundo.
O que há no mundo.
O que ha sido maquinado para escravizarnos.
O que ha sido, o que tem sido maquinado ou preparado para nos escravizar.
Para rebelarmos contra Deus.
Para nos rebelarmos contra Deus.
Então
João
destapa,
desnuda
o que Satanás usa.
O que Satanás está usando.
E isso vai ser nosso estudo hoje.
E isso vai ser então tema do nosso estudo hoje.
E a seguinte consideração.
E nas seguintes considerações.
2 Coríntios 4, verso 18.
2 Coríntios, capítulo 4, verso 18.
Ah, perdão. 2 Coríntios 4, 3.
Perdão, irmão. 2 Coríntios 4, 3.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
mas se o nosso evangelho ainda está encoberto,
entre los que se pierden está encubierto,
entre os que se perdem ele está encoberto,
en los cuales el Dios de este siglo,
nos quais o Deus desse século,
cegó el entendimiento de los incrédulos,
cegou o entendimento dos incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
para que não lhes resplandeça o evangelho da luz da glória de Cristo.
Paulo está falando de um grupo de pessoas.
Paulo estava falando para um grupo de pessoas.
Não, falando de um grupo.
Paulo estava falando de um grupo de pessoas.
A las cuales Satanás había cegado.
As quais Satanás havia cegado.
Quitou os olhos.
Tirou os, tapou os olhos.
Para que eles não vissem a glória do evangelho.
Para que eles não vissem a glória do evangelho.
Pero como nos cegou?
Mas como ele cegou eles?
Que usa Satanás para cegar os homens?
O que usa Satanás para cegar os homens?
Nós vamos estudar
isso.
Vamos ver o primeiro aspecto.
Vamos ver então o primeiro aspecto.
Acorde-se que são três.
Lembre-se que são três aspectos.
Os desejos da carne.
O desejo da carne.
Os desejos dos olhos.
O desejo dos olhos.
E a vanagloria da vida.
E a vanagloria da vida.
Hoje vamos falar dos desejos dos olhos.
Hoje nós vamos falar do desejo dos olhos.
É interessante que não é o primeiro assunto.
É interessante que não é o primeiro assunto.
Pero sentí el Señor comenzar por ese asunto.
Mas aprouve o Senhor começar por esse assunto.
Talvez. É por los que vamos a estar hoy.
É o que vamos ver hoje.
Por los que vamos a estar hoy.
É onde nós vamos estar hoje.
Vamos a ler Mateo. No. 2 Coríntios 4, verso 18.
Vamos ler então 2 Coríntios 4, verso 18.
Que são os desejos dos olhos?
O que são os desejos dos olhos?
Quando a Escritura faz referência a isso, de que não está falando?
Quando a Escritura faz referência, do que ela não está falando?
Quando nós estivemos em Almirante.
Quando nós estivemos em Almirante Tamandaré.
Nós falamos da importância de cuidar nossos olhos.
Nós falamos então da importância de cuidar dos nossos olhos,
para que eles não sejam apresentados como instrumentos de injustiça,
não sejam então utilizados como instrumento de injustiça.
Enfatizamos de los ojos y el pecado.
Enfatizamos a relação entre os olhos e o pecado.
Mas como Juan nos va a hablar de los deseos de la carne,
mas quando João nos fala dos desejos da carne
e faz a distinção
e faz distinção,
então nós vamos enfatizar. Creemos que muy acertadamente,
creemos que muito acertadamente
em lo que Paulo vai dizer neste passagem.
O que Paulo vai dizer nesta passagem?
Leamos. Disse: não mirando nós,
não atentando nós,
las cosas que se ven,
nas coisas que se veem,
sino las que no se ven,
mas nas que se não veem.
Pues las cosas que se ven son temporales.
Porque as coisas que se veem são temporais.
Pero las que no se ven,
mas as que não se veem,
são eternas. Los deseos de los ojos.
Os desejos dos olhos.
As coisas que se veem.
As coisas que se veem.
De que nós estamos falando Paulo nessa passagem?
Do que estamos falando Paulo nessa passagem?
De las coisas temporais.
Das coisas temporais.
Satanás. Ha cegado os olhos dos homens.
Cegou os olhos dos homens.
E ha causado uma herida.
E causou uma ferida.
Em eles.
Neles.
Através.
Através.
De las cosas que eles.
ven,
através das coisas que eles veem.
Quando nós começamos a falar dos outros assuntos do mundo,
quando nós começamos a falar dos outros assuntos do mundo,
por exemplo, os desejos da carne,
por exemplo, os desejos da carne,
todos nós vamos dizer amém.
Todos nós vamos dizer amém.
A carne é muito diabólica.
A carne é muito diabólica.
A luxúria é muito diabólica.
A luxúria é muito diabólica.
A fornicação é muito diabólica.
A fornicação é muito diabólica.
Del mundo.
Do mundo.
Mas quando nós falamos de los deseos de los ojos,
mas quando nós falamos dos desejos dos olhos,
referindo-nos às coisas temporais,
referindo-nos então às coisas temporais,
parece que não encontramos,
parece que nós não encontramos o assunto
tão destrutivo e maligno,
tão destrutivo e maligno.
É mais, a serpente ha sido tão astuta.
E mais, a serpente foi tão astuta
que aún,
que ainda
em nossos dias, aquelas coisas que a Bíblia chama temporais,
aquelas coisas que a Bíblia chama de temporais,
que fala com pouca importância, são as coisas, que muitos púlpitos em nossos dias estão predicando.
As coisas que muitos púlpitos nos nossos dias estão sendo pregados.
Mira a astúcia de Satanás.
Veja então a astúcia do diabo.
Aquilo que era importante para Cristo.
Aquilo que era importante.
Que não era importante para os apóstolos.
Que não era importante para os apóstolos.
Que não foi importante para a igreja primitiva.
Que não foi importante para a igreja primitiva.
Hoje é o evangelho mais conhecido no mundo cristão.
Hoje é o evangelho mais conhecido no mundo cristão.
Venha a Cristo.
Venha a Cristo.
Que Cristo quer dar-te todo o que deseas.
Que Cristo quer dar tudo o que você
casa,
casa,
carro,
carro,
beca,
bolsa,
estúdio,
estudo, bolsa de estudo.
Que quer você?
O que você quer?
Que busca você?
O que que você busca?
Venha a Cristo.
Venha a Cristo.
Que Cristo dá tudo o que você necessita.
Cristo vai te dar então tudo o que você precisa.
Relaciona em todas as promessas do Evangelho.
Em relação a todas as promessas do Evangelho.
Com o temporal.
Com temporal.
Se você examina o cristianismo nos nossos dias,
se você examina o cristianismo nos nossos dias,
tem mais do mundo.
Tem mais do mundo.
Do que nós imaginamos.
Do que nós podemos imaginar.
É mais.
É mais.
Você chega a um lugar.
Você chega a um lugar.
E você às vezes tem a primeira impressão do lugar.
E você às vezes tem uma primeira impressão do lugar.
Segundo o que você vê.
Segundo o que você está vendo.
Se você chega.
Se você chega.
E vê um grande templo.
E vê um grande templo.
Uma grande orquestra.
Uma grande orquestra.
Você diz, aqui está Deus.
Você diz então, aqui está Deus.
Por lo que vê.
Pelo que você está vendo.
E talvez.
E talvez.
Saia a predicar.
Saia a pregar.
Edir Macedo.
O bispo Edir Macedo.
Não conhece?
Vocês conhecem o bispo Edir Macedo?
Um templo bonito.
Um templo bonito.
Uma alabança bonita.
Um louvor muito bonito.
Mas uma predicação diabólica.
Mas uma pregação diabólica.
E se você solou, vá.
E se você só mira, só vê.
Solo vá.
Só vai.
Por lo que vê.
Pelo que vê.
Você pode ser muito facilmente enganado.
Você pode ser facilmente enganado.
E talvez vá você.
E talvez você vá.
A uma reunião pequena.
Uma reunião pequena.
Em uma casa.
Uma casa.
Talvez o irmão não tenha corbata.
Talvez o irmão não tenha gravata. Mas ele abre a Bíblia.
E começa a falar da verdade.
E começa a falar da verdade.
E os céus são abertos espiritualmente.
Os céus se abrem espiritualmente.
Cristo é pregado.
Cristo é pregado.
Pero usted con sus ojos.
Mas você com seus olhos.
Vê assim tão simples.
Vê que é um assunto, acho que é um assunto muito simples.
Não se deixe enganar.
Não se deixe enganar.
Satanás trabalha pelos olhos.
Satanás trabalha pelos olhos.
Ele sabe.
Ele sabe
que o homem se inclina.
Que o homem é inclinado.
E facilmente enganado.
E facilmente enganado.
Por aquilo que ele vê.
Por aquilo que ele vê.
Por lo temporal.
Por aquilo que é temporal.
Sabem, irmãos?
Sabem, irmãos?
Que não foi Jesus o que disse.
Que não foi Jesus que disse.
Se vienes a mim.
Se vem a mim.
E me adoras.
E me adora.
Todo isto te darei.
Tudo isso te darei.
Isso não falou Jesus.
Isso não falou Jesus.
Isso não falou.
Isso falou
Satanás.
Satanás.
O evangelho que você escuta.
O evangelho que você escuta.
Muitas vezes.
Tem mais.
Olor.
Cheiro.
A serpente.
Que é Cristo.
Tem um passagem em Mateus 6, verso 24.
Há uma passagem em Mateus 6, verso 24.
Que diz:
Ninguém pode servir a dois senhores.
Porque aborrecerá o um e amará o outro.
Ou
estimará um e menospreciará o outro.
Não
podeis servir a Deus. E a las riquezas. O Senhor nos mostra aqui um assunto. Muito revelador. Ele está falando para seus discípulos. E ele faz uma diferença muito clara.
Dois senhores.
Um é Deus. E o outro as riquezas.
E o outro são as riquezas.
Mamom.
As coisas materiais deste mundo.
O Senhor destapa nesta passagem.
Talvez os dois caminhos
sobre os quais
o coração do homem tem diante dele.
Como quando estava o profeta Elias diante de Israel. Se Jeová é Deus,
seguia ele.
Porém, se Baal é Deus,
que sigam então a Baal.
Põe dois caminhos do Senhor, assim como Elias.
A Deus.
E as coisas temporais ou as riquezas. Nessa passagem, Jesus desvela.
Um dos maiores ídolos que tem no coração do homem.
As riquezas. Muitos homens
são
escravizados ao pecado. Outros muitos são escravizados
à vanagloria da vida.
Pero há outro grande porcentagem.
De homens que estão perdidos.
De homens que vão à perdição.
E o grande Deus que eles estão seguindo
são as riquezas. São as coisas materiais.
São as coisas temporais.
O irmão Miguel Núñez,
um pastor,
ele falava um dia desse assunto.
Um pastor já ancião, de idade.
Ele tinha muitos anos no ministério.
Ele disse que tinha recebido muitos irmãos para dar aconselhamento.
De muitos temas.
O que você não se imagina.
Todos os temas que você não pode nem imaginar.
Drogadição.
Homossexualidade.
Infidelidade.
Muitos assuntos.
Mas ele dizia.
Que ele não havia recebido o primeiro caso.
De um irmão que viesse a ele.
E lhe dissesse. Pastor.
Eu tenho um grande problema.
Eu amo o dinheiro.
Nunca.
Um homem.
Nem uma mulher.
Que se aproximasse dele.
Para pedir aconselhamento.
Em relação a esse assunto.
As riquezas.
O amor.
As coisas temporais.
É tão comum.
Ainda uma parte do evangelho que se prega.
Que nós
não alcançamos a ver o perigo.
E não alcançamos a ver.
Muitas vezes.
Quanto está enraizado dentro do nosso coração?
Porém,
essa é a nossa tarefa.
Essa é a nossa tarefa.
Sacar a luz.
Essa é a nossa tarefa, então. Trazer a luz.
Para que você.
Para que você.
Possa ser livre.
Possa ser livre.
Possa detectar.
Possa.
Detectar.
Detectar.
Se talvez.
Se talvez.
Em seu coração.
Em seu coração.
Há amor.
Existe amor.
A ser as coisas deste mundo.
As coisas deste mundo.
Porque isso.
Porque isso.
Você.
Você.
E eu.
E eu.
Não deveria amar.
Não deveríamos amar.
Amém?
Amém.
Vamos a ver o exemplo de um homem de Deus. Hebreus 11, verso 24.
Vamos ver então o exemplo de um homem de Deus. Hebreus 11, verso 24.
Na verdade, para vir a vocês, eu teria muito mais tempo.
Na verdade, eu chamar, nós pudéssemos ter muito mais tempo.
Mas o pouco que veamos.
Mas o pouco que nós possamos ver.
Vamos enfatizar.
Vamos enfatizar.
Porque este assunto, irmão.
Porque esse assunto, irmãos,
é um assunto tão perigoso,
é um assunto tão perigoso e sutil
que nosso coração,
facilmente
cai no engano.
Facilmente cai no engano.
Vamos ler o exemplo de Moisés.
Vamos ler então o exemplo de Moisés.
Em os heróis da fé descritos em Hebreus 11.
Nos heróis da fé descritos em Hebreus 11.
A Bíblia habla.
A Bíblia fala
que nós sigamos as pisadas,
que nós devemos seguir as pisadas
de el rebaño e dos pastores.
Do rebanho e dos pastores.
Moisés,
foi
um grande pastor de Deus.
Foi um grande pastor de Deus.
E suas pisadas,
e as suas pisadas,
seus caminhos,
os seus caminhos,
nos servem de exemplo.
Nos servem então de exemplo.
Amém?
Diz,
por la fe Moisés, en el verso 24, hecho ya grande,
pela fé Moisés, sendo já grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraó.
Recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
Mira el ejemplo de Moisés.
Veja então o exemplo de Moisés.
Por la soberanía de Dios,
pela soberania de Deus,
Moisés cresce sendo o filho da filha de Faraó.
Moisés cresce sendo filho da filha de Faraó.
Vivia como o filho da filha de Faraó.
Como filho da filha de Faraó.
Pense na casa que vivia Moisés.
Pense na casa onde Moisés viveu.
Pense na roupa que se punha Moisés.
Pense na roupa que Moisés usava.
Pense
na
comida.
Pense na comida que ele comia.
Pense no carro que tinha Moisés.
Pense no carro que Moisés tinha.
Pense
no
celular que tinha Moisés.
Pense no celular que Moisés tinha.
Já estava em casas.
Eu tenho estado em casas.
De irmãos que têm muito dinheiro.
De irmãos que têm muito dinheiro.
E às vezes eu vejo os filhos.
E às vezes eu vejo os filhos desses irmãos.
E esses filhos.
E os seus filhos.
Vivem como filhos.
Vivem como filhos
de uma pessoa que tem muito dinheiro.
De uma pessoa que tem muito dinheiro.
Já pensou?
Já pensou?
Na maneira ou na universidade que ia Moisés?
A maneira ou a universidade que Moisés iria?
Moisés era filho de Faraó, praticamente.
Moisés era praticamente filho de Faraó.
Todo.
Todo.
O que às vezes.
O que às vezes.
Nós outros desejamos.
Nós desejamos.
Muitos cristãos,
hoje abraçam
o evangelho da prosperidade, porque desejam o que Moisés teria, somos filhos do rei, eles querem viver como filhos de Faraó,
somos filhos do rei, nós queremos viver como filhos de Faraó.
Outros talvez não tenhamos a teologia da prosperidade,
mas
educamos a nossos filhos.
Educamos a nossos filhos
para que eles cheguem algum dia, a ser como o filho de Faraó, Que tenha a casa que eu não tive, Que tenha o carro que eu não tive, Que se vista da maneira que eu nunca me podia vestir,
Da maneira que eu nunca pude me vestir.
Às vezes,
ainda
aprendendo.
Enfrentando
o desenho de Deus, o
desenho de Deus.
Por exemplo, nossas filhas,
filha,
você não vai ser como eu.
Você não vai ser como eu.
Esposa, madre,
esposa, mãe.
Não, você vai estudar.
Você vai estudar.
Você vai para a universidade.
Você vai para a universidade.
Você vai graduar-se.
Você vai se
graduar. Você vai ser alguém importante em sua vida.
E você vai ser alguém importante.
Mas não importa.
Não importa.
Que Deus,
o que Deus
haja dito,
tenha dito,
que seja esposa.
Que seja esposa,
que seja madre,
que seja mãe,
não importa,
não importa.
Você tem que ser alguém na sua vida.
Você tem que ser alguém na sua vida.
Você vê?
Você vê
que o pai é cristiano,
que o pai é cristão,
que a mãe é cristã,
que a mãe é cristã,
ama,
busca
e ensina, os padrões, do mundo,
aos seus filhos.
Tanto é.
Tanto é
que o nível, de bendição, a nossos olhos, aún sendo cristianos,
ainda sendo cristãos,
se se graduou ou não se graduou na universidade,
se a pessoa se graduou ou não na universidade,
se não se graduou na universidade,
se não tem graduação na universidade, eu vou sentir
essa pessoa,
que essa pessoa
não tem valor,
não tem valor.
Por quê?
Por quê?
Porque o mundo.
Porque o mundo
está cá,
está na cabeça.
E não me dei conta.
E eu não me dei conta.
Que esses valores, que esses anelos, esses princípios, materialistas, que governam nossa geração, minaram meu coração.
Minaram o meu coração.
E eu vivo para mim mesmo.
E eu vivo para ele mesmo.
Se suceder algo,
se acontecesse algo,
que se aparecera, esse hipotético,
isso é hipotético, se aparecesse alguma coisa, um profeta assim como Moisés,
e nos dissera, nós vamos para o deserto porque vem o juízo de Deus,
e dissesse para nós, vamos para o deserto porque o juízo de Deus vem,
que começaríamos a pensar nós outros?
O que nós começaríamos a pensar?
Ah, esta casa foi tanto construída.
Ah, essa casa que eu sofri tanto para construir.
Minha empresa.
A minha empresa.
Meu negócio.
O meu negócio.
Minha vida.
A minha vida.
Isso é hipotético.
Isso é hipotético.
Mas a verdade, irmãos.
Mas a verdade, irmãos.
Como vamos falar mais adiante.
Como vamos falar mais adiante.
Nós devemos caracterizar-nos.
Nós devemos ser caracterizados.
Porque somos povo peregrino.
Porque somos um povo peregrino,
um povo que tem a mirada,
um povo que tem a visão
em
um
assunto muito mais transcendental,
num assunto muito mais transcendental do que aquilo que vê aos nossos olhos.
Nós ensinamos a pais cristãos, que têm a intenção de educar seus filhos na casa.
Que tem a intenção de educar os seus filhos em casa.
E o primeiro que lhes perguntamos.
E o primeiro que perguntamos a eles. É isso.
Para que não quer educar?
Para que você quer educar o teu filho?
Para ser um profissional.
Para ser um profissional.
Para ser uma boa pessoa.
Para ser uma boa pessoa.
Para ser exitoso.
Para ser exitoso.
Ou para servir a Deus. O que é o que vocês têm?
O que você deseja?
Qual é a sua preocupação?
Qual é a tua preocupação?
Isso vai marcar?
Isso vai marcar
a diferença?
A diferença
em no que você vai ser?
No que você vai ser?
Disse aí o verso 24.
Disse o verso 24.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusou chamar-se hijo de la hija de Faraó.
Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho de Faraó.
Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus.
Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus.
Que gozar de los deleites temporales del pecado.
Do que gozar dos deleites temporais do pecado.
Porque esse é o assunto também com as coisas do mundo.
Porque esse assunto também com relação às coisas do mundo.
É temporário.
É transitório, temporal.
É passageiro. Os desejos desse mundo o quê? Passa.
Os desejos desse mundo o quê? Passam.
Também por isso que Juan os põe em um nível inferior.
Também por isso vamos colocar num nível inferior.
Porque as coisas que nos oferece Satanás,
porque as coisas que Satanás oferece,
como as que ele engana os homens,
as coisas com as quais ele engana os homens,
se caracterizam,
são caracterizadas
porque sua realidade,
porque a sua realidade
é muito curta,
é muito curta.
Ainda
um homem
muito exitoso,
muito exitoso,
muito rico,
muito rico,
muito próspero.
Muito próximo.
Sua vida é tão curta.
Sua vida é tão curta.
Que muitas vezes quando ele chega à cumbre do êxito,
porque muitas vezes quando ele chega ao cume do êxito,
já, ele não tem a capacidade física.
Ele não tem nem a capacidade física
para desfrutar o topo,
para desfrutar aquilo que ele obteve.
E disse aquele passagem.
E disse a passagem.
Que gozar de los deleites temporales del pecado.
Do que gozar dos deleites temporários do pecado.
Pero por que Moisés menospreciou a casa de Faraó?
Mas por que ele desprezou então a casa de Faraó?
Porque ele tinha uns tesouros e riquezas maiores.
Porque ele tinha uns tesouros e riquezas maiores.
Porque isso é o que faz Satanás.
Porque isso é o que faz Satanás.
Nos chega com as coisas temporais.
Nos cega com as coisas transitórias.
De tal maneira que não podemos ver o eterno.
De tal maneira que nós não podemos ver o eterno.
Por isso muitas vezes, aunque muitos irmãos desejaram,
ainda que muitos irmãos desejem,
falar de Cristo e o reino de Cristo,
falar de Cristo e do reino de Cristo,
em meio de um ambiente, apóstata ou minado por um falso evangelho,
apóstata ou minado por um falso evangelho.
Esse falso evangelho, ele vai cerrar os olhos dos cristianos para que não vejam mais allá.
Ele vai fechar os olhos dos cristãos para que eles não vejam mais além.
Se você sai na calle na noite,
se você sai na rua à noite
e não tem luzes ao seu redor,
e não tem luz ao seu redor,
e abre seus olhos ao
céu, e você olha para o céu,
você vai ver as estrelas.
Você vai ver as estrelas
de uma maneira muito preciosa. Nunca um campo aberto você vai ver as estrelas
de uma maneira muito preciosa. Em um campo aberto você vai ver as estrelas.
Mas se você está na cidade,
e
a cidade está cheia de luzes,
essas luzes
não lhe vão permitir ver mais além.
Não vão permitir que você veja mais além.
Sim, já visto. Então, se nós deixamos que as coisas deste mundo,
as luzes deste mundo,
tapem nossa mirada,
fechem a nossa visão,
vamos a perder riquezas verdadeiras.
Vamos então perder riquezas verdadeiras.
Riquezas maiores.
Riquezas maiores.
A riqueza de Cristo.
As riquezas de Cristo.
Senhor nos guarde.
Que o Senhor nos guarde.
Disse Moisés.
Porque
ele tinha posta a mirada.
Porque ele colocou a visão no galardão.
Se Moisés tivesse visto outra coisa. Seguramente ele se hubiera deixado enganar.
Seguramente ele havia se deixado enganar.
Mas a sua mirada estava posta em Cristo. Spurgeon um dia disse. Falando dos pastores. De sua geração. Ele não conhecia os pastores de nossa geração. Porque se ele conhecido os pastores de nossa geração, não sei o que ele teria dito.
Porque se ele tivesse conhecido os pastores da nossa geração, eu não sei o que ele ia falar. Mas ele dizia. O homem
que lhe sirve a Deus.
Que serve a Deus
por dinheiro, é capaz, de ir com o diabo, por um aumento,
de salário, no caso.
Entendeu? Quando o nosso coração, ama o dinheiro, e busca o dinheiro, se temos uma oferta maior de dinheiro, vamos a ela. Vocês conhecem o caso do profeta Balaão? Terminou predicando, uma quantidade de erros e heresias. Porque ofereceram?
A ele
uma grande dádiva.
Eu conheço lugares.
Eu conheço lugares, irmãos.
Conheci uma irmã que se reúne conosco.
Conheço uma irmã que se reúne conosco.
E ela é tesoureira no lugar.
E ela é tesoureira no lugar.
Então sou pastor.
Então o pastor
chamava o profeta.
Chamava o profeta.
Porque tinha problema na igreja.
Porque tinha problema na igreja.
Ele se acreditava que vinha na palavra. Lo invitava para ti.
Convidava para ele para trazer uma palavra.
Porém, pastor.
Porém, pastor.
Le decía,
nos dizia.
Temos tal problema.
Temos tal problema.
Necessitamos que venha e hable disso.
Precisamos que você venha e fale disso.
Não se preocupe.
Não se preocupe.
Os honorários vão ser bons.
Os honorários vão ser bons.
E a secretária que é? Para que se reúne conosco?
E a secretária desse pastor, que é a irmã que se reúne conosco,
nos contava toda a negociação.
Contava para nós toda essa negociação.
Então o profeta dizia: ui, não, por essa mensagem eu não sei se devo dar ou não.
Então o profeta falava: não, essa mensagem eu não sei se eu devo falar.
Então o pastor dava uma melhor oferta.
Então o pastor fazia uma oferta melhor.
Todo um arreglo econômico.
Tudo um ajuste, um acordo econômico.
Para a pregação.
Para a pregação.
Aí um passagem do Antigo Testamento.
Tem uma passagem no Antigo Testamento.
Leamos, segunda de Reis 5.
Vamos ler, irmão, segunda de Reis, sim, capítulo 5.
Entender um pouco como pensavam um pouco os servos de Deus.
Entender um pouco como pensavam os servos de Deus.
Aqueles homens como Eliseu, como Moisés.
Aqueles homens como Eliseu e como Moisés.
Como eles miravam os assuntos temporais.
Como eles viam os assuntos temporais.
Por exemplo, a história de Eliseu e Naamã. Conhece a história?
O exemplo da história de Eliseu e Naamã. Vocês conhecem a história?
Naamã é leproso.
Naamã é leproso.
Que é sanado.
Que é sarado.
En el río.
No rio.
Porque se sumergiu.
Porque se submergiu.
Em obediência ao que disse Eliseu.
Em obediência ao que tinha falado Eliseu.
Naamã era um homem muito rico.
Naamã era um homem muito rico.
Muito próspero.
Muito próximo.
Pero era leproso.
Mas ele era leproso.
Mas Eliseu,
porém Eliseu,
conseguiu a sanidade dele,
a saúde dele.
Quando Naamã regressa onde Eliseu, Naamã quer dar uns presentes a Eliseu.
Naamã então quer dar uns presentes a Eliseu.
Conhece a história?
Conhece a história.
Então disse aí no verso 16.
Diz aí então no verso 16.
Respondeu Eliseu, mas ele disse.
Respondeu Eliseu, ele disse:
vive Jeová em cuja presença estou, que não o aceitarei.
Vive Jeová em cuja presença estou, que não a aceitarei.
E lhe instava que aceitasse alguma coisa, mas ele não quis.
E instou com ele para que aceitasse alguma coisa, mas ele não quis.
Naamã estava agradecido, ele queria ter um presente com Eliseu.
Naamã estava agradecido e queria dar esse presente para Eliseu.
Mas Eliseu não recebeu.
Mas Eliseu não recebeu.
Porque Eliseu, que vivia na presença de Deus, ele tinha algo maior.
Ele tinha algo maior.
Uma recompensa maior.
Uma recompensa maior.
Ele não estava preocupado com as coisas desse tempo.
Ele não estava preocupado com as coisas desse tempo.
Mas Eliseu tinha um servo.
Mas Eliseu tinha um servo.
Que se chamava Dias.
Que se chamava Geazi.
Conhece a história?
Conhece a história.
Naamã se vai.
Naamã se vai.
Pero Geazi se vai atrás secretamente.
Porém, Geazi vai atrás dele secretamente.
E veja o que ele diz a Naamã. Aí no verso 20.
E veja o que ele diz, o que diz Naamã no verso 20. O que Geazi fala na Naamã no verso 20.
Diz: então, Geazi, criado Eliseu, el varão de Deus, dijo.
Então, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse:
é aqui, meu senhor, estorbou este sírio Naamã.
Eis que meu senhor poupou este sírio Naamã,
não tomando de sua mão as coisas que havia traído.
Não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia.
Vive Jeová,
vive o Senhor,
que eu correrei atrás dele,
que ele correr atrás dele,
e tomarei de ele alguma coisa.
E receberei dele alguma coisa.
Jesus estava em seu coração.
Então Jesus estava com seu coração
ligado às coisas deste mundo,
ligado às coisas deste mundo,
tanto que não lhe importou o que Eliseu havia dito,
tanto que não importou a ele o que Eliseu já havia dito.
E ele correu,
atrás da bênção.
Você não escutou essa linguagem? Você não escutou essa linguagem?
Você não tem escutado essa linguagem?
Corra atrás da bendição.
Corra atrás da bênção.
Não escutou? Muito comum nos nossos dias.
Tem escutado, irmãos? É muito comum nos nossos dias. Corra atrás da bênção.
Irmãos, mas isso não é só da teologia.
Irmãos, mas isso não é só a teologia.
Há muitos homens.
Existem muitos homens.
E mulheres.
E mulheres.
Desgastados fisicamente.
Desgastados fisicamente.
Moralmente.
Moralmente.
Suas famílias destruídas.
Suas famílias destruídas.
Seus filhos abandonados.
Seus filhos abandonados.
Porque eles correm.
Porque eles correm.
Para o temporal.
Atrás do temporal, do transitório. Um irmão dizia.
La mayor crisis de nuestra juventud.
A maior crise da nossa juventude.
Es que nuestra juventud es la generación.
É que a nossa juventude é a geração
mais huérfana da história.
Mais
huérfana
da história.
Por quê?
Por quê?
Porque é a geração.
Porque a geração.
Que não tem.
Que não tem.
E a figura do papá.
Nem a figura do pai.
E a figura da madre.
Nem a figura da mãe.
E na casa.
Na casa.
Por quê?
Por quê?
Porque o papá.
Porque o pai
e a mãe
estão correndo
para poder dar-lhes um melhor estilo de vida, que em nossos dias se traduziria, um televisor mais grande,
um televisor maior
e um melhor celular, E quando chegam aos 13 anos, vem a crise.
Vem a crise.
Porque o muchacho.
Porque o moço.
Ou a muchacha.
Ou a moça.
Lo educou.
Foi educada.
Por la televisão.
Pela televisão.
Por el profesor.
Pelo professor.
E por el internet.
E pela internet.
El papá.
O pai.
E a madre.
E a mãe.
Que nunca estiveram na casa.
Nunca estiveram na casa.
Se pergunta.
Se perguntam então.
E oram a Deus.
E oram a Deus.
Por que a mim?
Por que o meu filho?
¿Por qué a mí?
¿Por qué a mí?
Señor, ¿por qué a mí?
¿Por qué a mí?
Si yo lo único que he hecho es trabajar por él.
Si la única cosa que yo tengo hecho es trabajar por él.
Cuando lo que Dios le pedía.
Cuando lo que Dios pedía.
Por lo menos principalmente la mujer.
Al menos principalmente para la mujer.
Era que ella estuviera ahí con ellos.
Era que ella estuviese allí en la casa con ellos.
Mas como el mundo.
Mas como o mundo.
Nos enseñó.
Nos ensinó.
Que si no teníamos ciertas cosas.
Que se nós não temos certas coisas.
Que se não amamos certas coisas.
E que se nós não temos certas coisas.
Éramos miseráveis.
Somos miseráveis.
Nossas mulheres saíram de nossa casa.
Então as nossas mulheres saíram das nossas casas.
A buscar o êxito que oferece o mundo.
A buscar o êxito que o mundo oferece.
Sem encontrá-lo nunca.
Sem encontrar esse êxito nunca.
Mas perdendo às vezes seus próprios lares.
Mas perdendo às vezes seus próprios lares.
¿Qué hizo hermana con todo lo que ganó?
¿Qué fez esa hermana con todo lo que ella ganó?
Colección de zapatos.
Colección de zapatos.
Colección de maquillaje.
Colección de maquillaje.
Y el alma de sus hijas.
Y la alma de sus hijas.
De sus hijos.
Y de sus hijos.
Abandonadas.
Abandonadas.
Al mundo.
Al mundo.
No améis el mundo.
Não ameis o mundo.
Não vivais como o mundo.
Não vivais como o mundo.
Não busqueis o que o mundo busca.
Não busqueis o que o mundo busca.
Porque o mundo está desenhado.
Porque o mundo está desenhado.
Para destruir você e a sua família.
Para destruir você e a sua família.
Se você sai correndo igual que os do mundo.
Se você sai correndo igual os do mundo.
Você vai ver a ruína da sua casa.
Você vai ver a ruína da sua casa.
Não é uma questão só de teologia.
Não é somente uma questão de teologia. A maioria
de hermanos,
dos irmãos
com os que eu me reúno,
com que eu me reúno
e visito, aborrecem o evangelho da prosperidade.
Aborrecem o evangelho da prosperidade.
Pero vivem.
Porém vivem
vivendo dia a dia,
vivendo no seu dia a dia,
buscando isso que oferece o evangelho da prosperidade.
Buscando aquilo que oferece o mesmo evangelho da prosperidade.
Às vezes nos vemos no domingo.
Nos vemos no domingo.
Que foi o tempo que ele deixou Mamon.
Que foi o tempo que Mamon deixou para eles.
Para Cristo. Porque às vezes de 5 da manhã.
Porque às vezes às 5 da manhã.
Hasta las 9 da noite.
Até às 9 da noite.
Correndo.
Correndo.
Por las riquezas vãs.
Pelas riquezas vãs.
De verdade, irmãos.
De verdade, irmãos.
Como disse um dia Stephen Cowell.
Como disse um dia Stephen Cowell.
Melhor uma vida sencilla.
Melhor uma vida simples.
Com Cristo.
Com Cristo.
Às vezes, irmãos.
Às vezes, irmãos.
Não se trata de tanto de quanto trabalhamos.
Não se trata, às vezes, não se trata de quanto nós trabalhamos.
Sim, mas de quanto temos a bendição de Deus.
Mas senão de quanto nós temos a bênção de Deus.
Os profetas falavam assim.
Os profetas falavam assim.
Que uma pessoa trabalhava muito.
Que uma pessoa trabalhava muito.
E quando metia na bolsa.
E quando colocava na bolsa.
A bolsa estava como rota.
A bolsa estava como furada.
Porque o dinheiro não lhe rendia.
Porque o dinheiro não rendia.
Mas.
Aí
vezes.
Existem vezes
pessoas
que não trabalham tanto,
pero tienen temor de Dios,
porém elas têm temor de Deus,
honram a Deus,
honram a Deus,
são santos com Ele,
são santos com relação a Deus,
cuidam da sua vida espiritual,
cuidam da sua vida,
cuidam da sua família,
cuidam da sua
família, cuidam da igreja,
cuidam da igreja,
também cuidam dos seus assuntos,
também cuidam dos seus,
pero não são escravos dos seus assuntos,
mas eles não são escravos dos seus assuntos,
e o que chega à sua bolsa,
e o que chega à sua bolsa,
não é muito,
não é muito,
pero lo que llega,
mas o que chega,
tiene bendición,
tem bênção,
e alcança,
e alcança.
Mas aquele que trabalha muito,
mas aquele que trabalha
e ganha muito,
e ganha muito,
às vezes não alcança,
às vezes não alcança.
É um mistério,
é um mistério.
Pero aún en el dinero,
mas ainda o dinheiro,
existe algo que é bendição de Deus.
Existe algo que é bênção de Deus.
Eu não quisiera dar um exemplo, mas quase.
Eu não queria dar um exemplo, mas eu vou dar um exemplo.
Estou em dentro da Colômbia.
Estou muito longe da Colômbia.
Isso me dá tranquilidade.
Então isso me dá muita tranquilidade.
Em Colômbia, esse sueldo mínimo.
Na Colômbia, o salário mínimo.
Isso é como de R$1.000.
É como R$1.000, mais ou menos.
Se eu falava para os irmãos.
Então eu falava para os irmãos.
Com os que me reúno.
Com aqueles que eu me reúno.
Eu posso assegurar.
Eu posso assegurar.
Que a maioria de vocês ganha isso ou um pouco mais.
Que a maioria de vocês ganha isso, esses R$1.000 ou um pouco mais.
Nós estamos de tempo completo no ministério.
Estamos em tempo integral no ministério.
Quando os irmãos da igreja se reuniram para falar com nós.
Quando os irmãos da igreja se uniram para falar conosco.
De quanto deveríamos nós receber da igreja.
De quanto nós deveríamos receber da igreja.
Eles disseram um monte.
Eles disseram um montante.
E nós dijimos que
não. E nós dissemos não.
Em última decidimos receber.
Em último.
Decidimos receber.
Decidimos receber.
La mitad.
A metade.
De la mitad.
Da metade.
Já um quarto.
Ou seja, um quarto.
De lo que es un sueldo mínimo en nuestro país.
Do que é um salário mínimo no nosso país.
Como R$250.
Como R$250 aqui no Brasil.
E nós recebemos.
E nós recebemos.
Porque nós sabemos.
Porque nós sabemos.
Que é responsabilidade da igreja.
Que é responsabilidade da igreja.
De participar no assunto.
De participar nesse assunto.
Não que necessitamos.
Não que necessitamos disso.
Mas o Senhor.
Mas o Senhor
nos chama, a ensinar a igreja,
para ensinar a igreja
a participar desse assunto,
a participar desse assunto.
Para mim nesse momento foi muito fácil.
Para mim nesse momento foi muito fácil.
Porque era fácil, tínhamos outras entradas.
Porque a parte disso nós tínhamos outros aportes, outras entradas.
Mas Deus quitou as outras entradas.
Mas Deus tirou essas outras entradas.
Então quando eu olhei a você.
Então quando eu falo para você
que não é tanto o que recebe,
que não é tanto o que você recebe,
senão que é a bendição de Deus,
senão aquilo que é a bênção de Deus.
Eu olhava de algo que conosco.
Eu falo para você de algo que eu conheço.
Porque nós outros às vezes,
porque nós às vezes
recebendo a metade da metade do sueldo mínimo na nossa nação,
recebendo a metade da metade de um salário mínimo na nossa nação,
nunca me faltou a comida.
Nunca me faltou a comida.
A vestida,
a roupa,
nem a mim, nem a minha esposa, nem a minha filha.
Nunca faltou a comida, nem a roupa, nem para mim, nem para minha esposa, nem para minha filha.
Não é tanto o que obtemos, irmão.
Não é tanto aquilo que nós obtemos.
Quanto temos a bênção de Deus.
Mas quanto nós temos a bênção de Deus.
La verdad,
a verdade
es que muchos vivimos,
é que muitos de nós vivemos
como um povo que não tem fé,
como um povo que não tem fé,
que não confia,
que não confia.
E a verdade também,
e a verdade também
é que muitos,
é que muitos
não se contenta,
não se contentam
com o que
tem, com o que tem.
Por quê?
Porque
em seu coração,
em seu coração
ama,
ama
e busca,
e busca
o que o mundo está buscando,
o mesmo que o mundo está buscando.
Mais sapatos, irmã?
Mais sapatos, irmão.
Melhor carro, irmão?
Melhor carro, irmão.
Mais vacações no final do ano?
Mais férias no final do ano.
O que está buscando você?
O que você está buscando?
Não ame isso.
Não ame isso, irmão.
Porque muitos,
porque muitos
têm sacrificado sua vida espiritual por isso.
Têm sacrificado a sua vida espiritual por isso.
Irmão,
irmão,
tenho um bom testemunho.
Eu tenho um bom testemunho.
Me van a dar um melhor posto de trabalho.
Vão me dar um posto melhor no trabalho.
Sim, irmão, e como é isso?
Sim, irmão, e como é isso?
Não, irmão, bueno, me toca trasladar em outra cidade.
Não, irmão, eu vou ter que me mudar para uma outra cidade.
Vou ter que trabalhar até os domingos.
Vou ter que trabalhar até nos domingos.
Pero voy a recibir el doble de salário.
Mas eu vou receber o dobro do salário.
Será isso uma bendição?
Será isso uma bênção?
Já não vai ver a sua família.
Já não vai ver a sua família.
Já não vai poder reunir-se.
Já não vai poder se reunir.
Será isso uma bênção?
Será que isso é uma bênção?
Para muitos isso é uma bênção.
Para muitos isso é uma bênção.
Para muitos
isso é uma bênção.
O que passaria?
O que aconteceria?
Se Jesus te dissesse.
Se Jesus te dissesse.
Vende tudo e dá aos pobres e sim.
Vende tudo e dá aos pobres e me segue.
Sairia você triste da reunião?
Você sairia triste da reunião?
Onde está o seu coração?
Onde está o seu coração, irmão?
Talvez isso nunca suceda.
Talvez isso nunca aconteça.
Mas onde está o seu coração?
Porém, aonde está o teu coração?
Para muitos.
Para muitos,
lidar com outras coisas é muito, muito fácil.
Lidar com outras coisas é muito fácil.
Como o jovem rico.
Como o jovem rico.
Eu respeito a meus pais.
Eu respeito os meus pais.
Eu amo a minha esposa.
Eu amo a minha esposa.
Não.
Não.
O assunto é vender o que tem e dar aos pobres.
Não, o assunto é vender o que você tem e dar aos pobres.
O que queria fazer o Senhor com este homem?
O que o Senhor queria fazer com esse homem?
Cortar com seu ídolo.
Cortar com a sua vida.
Com seu ídolo.
Ah, com seu ídolo.
Entendi.
O dinheiro.
No temporal.
O temporal.
Eu lhes dizia. Eu lhes falava.
Eu lhes falava.
Que o tema hoje era.
Que o tema hoje era.
Os desejos da carne.
Os desejos da carne.
Mas não sei porque o Senhor me começou a falar do segundo tema.
Mas não sei porque o Senhor começou a me falar do segundo tema.
Talvez você não vá poder vir amanhã e necessitava escutar isso hoje.
Talvez você não possa vir amanhã e precisava escutar isso hoje.
Vamos aí terminando.
Vamos concluindo, irmãos.
1 Timóteo.
1 Timóteo.
6, verso 6.
6, verso 6. 1 Timóteo 6, verso 6.
Diz: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Mas grande ganho é a piedade acompanhada de contentamento.
Porque nada nos traído a este mundo.
Porque nada trouxemos a este mundo.
E sem dúvida nada podremos sacar.
E sem dúvida nada podemos levar.
Assim que veja o que está dizendo Paulo.
Assim que veja o que está falando Paulo.
Há um assunto.
Existe um assunto
que deve acompanhar a vida cristã, a piedade.
Que deve acompanhar a vida cristã, a piedade.
É o contentamento.
É o contentamento.
É o agradecimento a Deus pelo que Ele nos ha dado.
É o agradecimento a Deus por aquilo que Ele tem nos dado.
Eu lhe perguntaria aos irmãos.
Eu perguntaria então aos irmãos.
Quem não pôde comer hoje?
Quem não pôde comer hoje?
Quem não se pôde vestir hoje?
Quem não pôde se vestir hoje?
Se você pôde comer.
Se você pôde comer,
se
você pôde se vestir, você
tem que dar graças a Deus.
Você tem que dar graças a Deus.
Porque tudo que você necessita para viver.
Porque é somente isso que você necessita para viver.
Não mais.
Não mais.
Se você conhecesse,
a um irmão, que não tem o que comer, que não tem o que vestir,
devia andar com a igreja para ajudar.
Devia então falar com a igreja para ajudar a ele. Porém, grande parte
de nossas necessidades, são necessidades falsas.
São falsas necessidades
que o mundo, aposta em nós.
Colocou em nós
coisas que não necessitamos.
Coisas que nós não precisamos.
Em cristãos.
Existem cristãos
que têm o celular é o último.
Que tem o celular, o último modelo de celular.
Pero va a salir el más reciente.
Porém, vai sair o mais moderno.
Sem dúvida.
E sem dúvida.
Por comprar o mais moderno.
Ele se endivida para comprar o outro.
Sem necessidade.
Sem necessidade.
E o outro vai ser o mesmo que o anterior.
E o outro vai ser o mesmo que o anterior.
Mas vivemos em um mundo.
Mas nós vivemos num mundo
consumista.
Consumista.
Materialista.
Materialista.
Que ha cegado através das coisas.
Que tem chegado através das coisas, que há cegado através das coisas, a mente dos homens. Porém, que isso não aconteça conosco. Assim que,
tendo sustento, e abrigo, estemos contentes com isso.
Estejamos contentes com isso.
Nós, irmãos,
vivimos.
Melhor que os reis que viviam antigamente.
Nos
chega a luz.
Não tinha luz.
Nos chega a luz.
Nos chega a luz.
Nos chega água.
Nos chega água.
Temos sanitários.
Temos vaso sanitário.
Comemos.
Comemos.
Abundantemente.
Abundantemente.
Deveríamos estar agradecidos.
Deveríamos estar então agradecidos com Deus por isso.
Por quê? E é o que diz Paulo.
Porque veja o que diz Paulo.
Porque os que querem enriquecer-se, caem em tentação e laço. E em muitas codícias necias e danosas. Veja o que Paulo está dizendo. Às vezes quando eu tenho um desejo desordenado, por obter algo, posso cair em tentação.
Eu
conheço irmãos,
cristianos,
com empresas, muito prósperas, que ao ano, podem sacar 1 milhão de pesos.
Que ao ano podem tirar dessa empresa 1 milhão de pesos.
E ainda assim. Querendo ganhar mais. Evadem impostos.
É assim, soneram impostos.
Pagam coimas.
Subornos.
Sem importar. Que são cristãos. Porque o amor ao dinheiro. É um abismo.
Que
não tem fundo. Queremos
mais.
E quando temos, vamos querer mais.
Vamos querer mais.
E a alma não tem limite em relação a isso. Como falamos com Marcelo hoje. E ele me dava o exemplo que dava o irmão John Stott. Acerca deste passagem. Muito interessante. As riquezas são como o mar, como a água do mar. Entre mais você bebe, mais você sente. Isto aqui é mais.
E você quer mais.
E o que produz é mais sede. E mais necessidade. E nunca o vai saciar. Mas se você encontra Cristo. Se você faz dele o seu tesouro. E aprende. A estar contente. Com a abundância e também com a escassez.
com abundância, mas também com escassez.
Você encontrou um grande companheiro para sua piedade.
Você encontrou então um grande companheiro para sua piedade.
Contentamento.
Contentamento.
Você vai ser guardado.
Você vai ser guardado.
De muitas tentações.
De muitas tentações.
De muitos laços.
De muitos laços.
Peligrosos.
Perigosos.
Que hundem nos homens.
Que afundam os homens.
E os levam à perdição.
E levam à perdição.
Em relação a esta
área. Em relação a esta área.
Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro.
Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro.
Agora, temos uma aclaração.
Agora vamos fazer um esclarecimento.
Não é pecado ter dinheiro.
Não é pecado ter dinheiro.
Não é pecado ter bens neste mundo.
Não é pecado ter bens neste mundo.
O perigoso será amor a isso.
O perigoso é o amor a isso.
Paulo falava.
Paulo falava.
Los que tienen cosas de este mundo o disfrutan de este mundo.
Os que têm coisas deste mundo ou desfrutam deste mundo.
Como se não as tivessem.
É como se não as tivessem.
Eu conheço irmãos.
Eu conheço irmãos
que têm muito dinheiro.
Que têm muito dinheiro.
Muito.
Muito.
Tanto que eu me sinto a vezes como em la casa de Faraón.
Tanto que às vezes eu me sinto como na casa de Faraó.
Porque são irmãos que têm muito.
Porque são irmãos que têm muito.
Mas são muito sensíveis.
Mas são muito simples.
Hermanos.
Irmãos.
Que têm muito dinheiro.
Que têm muito dinheiro.
Pero se levanta.
Porém se levanta.
A las 6 de la mañana.
Às 6 da manhã.
E nos prepara el desayuno.
E prepara o café da manhã.
Hermanos.
Irmãos.
Que têm 3 caminhonetas.
Que têm 3 caminhonetes.
E não têm problema.
E não tem problema.
De ir a recorrer aos irmãos para a reunião.
De buscar os irmãos para as reuniões.
Irmãos que têm muito dinheiro.
Irmãos que têm muito dinheiro.
E não têm problema.
E não tem problema.
De construir um lugar assim para a reunião da
igreja. De construir um lugar como este para a reunião da igreja.
Pois não é o dinheiro.
Então não é o dinheiro.
É mais, às vezes com o tempo nos damos conta.
É mais, às vezes com o tempo nós nos damos conta.
Que a obra de Deus necessita recursos.
Que a obra de Deus necessita de recursos.
E que é bom que haja irmãos.
E que bom que existem irmãos.
Generosos com a obra de Deus.
Generosos com a obra de Deus.
O problema está no amor ao dinheiro.
O problema está em relação ao amor ao dinheiro.
Aí é onde tem que ter cuidado.
Aí é onde nós devemos ter cuidado.
João disse, voltamos aí para terminar.
João disse, voltamos então para terminar.
Verso 15. João 2, verso 15.
João 2, verso 15.
Não ameis o mundo.
Não ameis o mundo.
Ni las cosas que están en el mundo.
Nem as coisas que estão no mundo.
Si alguno ama el mundo.
Se alguém ama o mundo.
El amor del Padre no está en él.
O amor do Pai não está nele.
Esta epístola. Tiene el fin de guardar a la iglesia.
Tem a finalidade de guardar a igreja.
Que ya en el primer siglo finales.
Que já no final do primeiro século
estava enfrentando muitos problemas. E um dos problemas grandes que tinha a igreja.
E um dos grandes problemas que tinha a igreja
eram os falsos irmãos.
Eram os falsos irmãos.
E João começa a mostrar quem é de Deus e quem não é de Deus.
E João então começa a mostrar quem é de Deus e quem não é de Deus.
Se você ama mais,
se você ama mais
as coisas deste mundo,
as coisas deste mundo
e o mundo.
E o mundo.
Examine-se
a si mesmo.
Se está conhecido o amor de Deus.
Se você tem conhecido o amor de Deus.
Porque é provável que não.
Porque é muito provável que não.
Se você sofre mais.
Se você sofre mais.
Pelas coisas deste mundo.
Pelas coisas deste mundo.
Que por Cristo.
Do que por Cristo.
É provável que você não conheça o amor de Deus.
É provável que você não conheça o amor de Deus.
É duro.
É duro
para nós outros,
para nós
como ministros de Deus,
como ministros de Deus,
falar uma mensagem como esta,
falar uma mensagem como esta,
e em vez de muitos cristianos pararem-se e dizer,
ao invés de muitos cristãos pararem de dizer,
amém,
amém,
muitos se sentem que estamos falando deles,
que estamos falando deles,
da sua realidade. Senhor, tenha misericórdia de nós.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós.
E nos livre.
E nos livre.
Do engano do mundo.
Do engano do mundo.
E dos assuntos que existem.
E dos assuntos que existem no mundo.
Porque
como disse no final, no 17.
Este mundo passa.
Este mundo passa.
Isso não é ilusão.
É uma ilusão.
Uma das crises que houve na bolsa dos Estados Unidos.
Uma das crises que houve na bolsa dos Estados Unidos.
Destas escreveram livros.
Dessas crises escreveram livros.
Homens milionários.
Homens milionários.
Saíram
num cruzeiro.
Saíram
milionários.
Quando chegaram desse cruzeiro.
Quando voltaram desse cruzeiro.
Da bolsa havia caído.
A bolsa tinha quebrado.
Perderam todo o que tinham.
Perderam tudo o que eles tinham.
Saíram milionários. Volvieram.
E voltaram.
Em ruína.
Em uma semana.
Muitos.
Se suicidaram.
Porque as suas esperanças.
Estavam no mundo.
E quando isso caiu. Eles também caíram. Assim é o mundo. Todos falamos muito de escatologia.
Eu
me refiro a nós, sino aos irmãos em geral.
Não me refiro a nós, mas sim aos irmãos em geral.
E nós poderíamos dizer. Vendo os tempos que nós estamos vivendo.
Que esse não é um tempo para acumular.
Este não é um tempo para ser rico.
Esse não é um tempo para nós nos tornarmos
ricos. As coisas que vêm para a igreja.
As coisas que vêm para a igreja
são inimagináveis.
Hagam tesouros nos céus. Façam tesouros nos céus.
Porque vai vir o grande ladrão. E o primeiro objetivo para esse grande ladrão.
Objetivo para esse grande ladrão.
Para o anticristo.
Para o anticristo.
São aqueles que têm o nome de Jesus.
E disse Daniel. Sofrerão despojos.
E roubos.
E sereis perseguidos.
E o lançarão nas prisões. Quando eu leio essa passagem. Este não é um tempo para acumular. O mundo passa. E os seus desejos. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Amanhã nós vamos continuar com os outros dois assuntos.
Vamos orar.